Abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. E se você anota o título, a igreja que Deus espera que sejamos, ou a igreja que Deus espera, né? A igreja que Deus espera que sejamos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, igreja? Nós vamos ter uma breve meditação nesse texto. Esse primeiro capítulo dessa primeira carta aos Tessalonicenses. Você prestou atenção em alguns pontos importantíssimos dessa leitura? Falou aqui coisas riquíssimas, importantíssimas, e que às vezes na nossa caminhada nós nem valorizamos ou nem paramos para prestar atenção nesses assuntos tão fundamentais para a nossa vida com Deus. Porque Deus não nos chamou para vivermos do nosso modo, do nosso jeito. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses foi a primeira das epístolas cronologicamente escrita em Corinto, por ele no ano de 52 anos Domínio, ou seja, depois de Cristo, não muito depois de sua partida de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária. Essa igreja foi fundada por três homens, Paulo, Silas e Timóteo, sendo que dois estavam totalmente machucados pelos açoites que sofreram na masmorra mais segura de Filipos, e você vai ver isso lá em Atos, capítulo 16, lembra quando Paulo e Silas, porque eles repreenderam o espírito de adivinhação de uma mulher, eles mandaram açoitar Paulo e Silas e jogar ele no cárcere mais profundo da prisão, amarraram os seus tornozelos e eles ficaram amarrados ali, e à meia-noite, eles todo lanhado, todo ensanguentados, eles estão louvando a Deus e as cadeias se rompem, as portas se abrem, né? E aí, em vez deles fugirem, eles impedem que o carcereiro se mate. Vai para a casa desse carcereiro, levado pelo carcereiro, prega para a família dele toda, e toda a família desse carcereiro se converte. Então, Paulo e Silas eram os dois que estavam todos lanhados. Eu achei uma coisa interessante também, um fato muito importante, eu estou aqui só pincelando alguns, e depois nós vamos ver mais cronologicamente ou mais seguidamente. Olha, ele diz que, versículo 6, e vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, vírgula, apesar dos muitos sofrimentos. Você sabe qual é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção na igreja pós-moderna, na igreja do século 21, do ano de 2024? É uma igreja cheia de mimimi, muito vitimizada, sabe? Deus não olha mais para mim, Deus virou as costas. Pelo amor de Deus, esses homens que estavam sacudindo o mundo naquela época, plantando as igrejas, milagres acontecendo, e era em cima de açoite, eram as costas toda lanhada, eram prisões, eram blasfêmias, calúnias, maus tratos, escárnios. Hoje a gente fala, se a gente passa perto da pessoa correndo porque está atrasado, aí o pastor está mancando e nem falou comigo, meu Deus, ele não parou, ele não se ajoelhou, ele não fez uma oração. Gente, pelo amor de Deus, vamos entender que Deus nos chamou para fazer parte da sua igreja e Ele espera coisas de nós, coisas sérias, importantes, coisas que realmente glorifiquem o seu nome. Então, o aspecto deles, desses fundadores, Paulo, Silas, Timóteo, não eram de homens milionários que chegavam em carruagens, com trombetas e foguetórios, porque eles chegaram, não. Eles revelavam sua pobreza, seus sofrimentos excessivos, sua insignificância nessa terra. Paulo diz que ele deixou de ser o que ele era para que ele fosse a imagem de Cristo, para que ele fosse o mais simples possível, para que ele fosse apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Mas mesmo nesse cenário de pobreza, de sofrimento excessivo, de insignificância, de todo mundo relegar eles a segundo plano, eles proclamavam o Evangelho, não somente em palavras, mas sobretudo em poder. No espaço de curto tempo, de 3 semanas, lá em Atos 17, eu falei para você ler Atos 16, agora lê Atos 17. Eles fundaram uma igreja que se tornou um modelo, não somente na Macedônia e na Acaia, mas por toda a terra. E a chave dessa epístola de Paulo é a segunda vinda de Cristo. E Paulo inicia sua carta aos Tessalonicenses listando 5 características da igreja em Tessalônica. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Características essas que precisam fazer parte de todas as igrejas de Cristo, e que nós hoje, às vezes estamos aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e não paramos para pensar que Deus tem algo para nós e quer algo de nós. E aí a gente fala, não, mas eu não quero microfone, eu não quero falar para ninguém, mas Deus não, muitas vezes Ele quer nos usar e a gente não precisa nem abrir a nossa boca, só com as nossas atitudes, só com o nosso posicionamento, só com o nosso testemunho. Mas nós hoje, no século XXI, na pós-modernidade, com tantos pratos que o mundo oferece, nós estamos preocupados em viver uma vida digna do Evangelho de Cristo? É uma pergunta para nós. Porque Paulo, ele não só bateu no peito, agora eu sou cristão, ele viveu como cristão. Ele abriu mão. E aí, aqui, ele fala também que não foi só ele que abriu mão. Essa igreja de Tessalônica abriu mão. Ela se converteu. Você prestou atenção nisso? Ele diz aqui, ó, versículo 9, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Porque esse encontro com Deus requer de nós um deixar, requer de nós uma mudança, requer de nós um abrir mão, requer de nós, sabe? Nós não podemos continuar com a mesma vida que tínhamos antes, e agora batendo no peito e dizendo, eu sou cristão. Precisa ter uma, o que, que é conversão? Não é uma transformação, não é uma mudança? Não é você deixar de ser o que você era e passar a ser uma coisa nova? Eu quando converto meu carro de gasolina para gás, houve uma mudança. Ele agora funciona com um novo combustível. E fazendo essa analogia, nós passamos a funcionar com um novo combustível. O nosso combustível não são com os prazeres dessa terra, mas sim com o poder do Espírito Santo que atua em nós, que habita em nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, essas características precisam fazer parte de todas as igrejas de Cristo. Sabe quais são? Cinco. Primeiro, precisamos ser uma igreja ativa. E Paulo agradece a Deus, primeiro, pela fé firme que eles tinham. Essa igreja em Tessalônica tinha uma fé, e essa fé era visível. Você não precisava ir na casa do irmão tomar um café para saber que ele tinha uma fé verdadeira em Deus. Era uma fé que transparecia para as outras pessoas. Ele diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. E aí versículo 2, olha o que, que ele diz, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que testemunho. A liderança da igreja, a liderança evangélica daquela época, olhava para a igreja dos Tessalonicenses e via a ação do Espírito Santo. Me perdoe, mas essa noite eu fui muito atacado pelo inimigo. Que isso, pastor? É. Eu fui dormir quase 2 horas e 6 horas da manhã eu já estava acordado. E não conseguia dormir, a cabeça, um monte de pensamentos ruins e eu, Senhor, eu sou teu, fica tranquilo, Senhor, tá dando conta, me ajuda. A segunda coisa está aqui nesse mesmo versículo 3, ainda sobre essa igreja ativa, sobre Paulo estar agradecendo, não as pessoas, Paulo não ficava, ai você é tão bonzinho, hoje eu vou lá tomar um cafezinho, sabe quem faz isso? Pastor Daniel, Mas Paulo não fazia isso, não. Paulo era grato a Deus. Olha o que diz o final do versículo 3 aí. Eu já li 10 vezes. Da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Paulo está louvando a Deus pela dedicação do amor deles. Então, a igreja que Deus espera é uma igreja ativa. Ah, pastor, mas o senhor vem falar deles. Não, é para nós. Nós, Igreja Nova Vida do Engenho de Dentro, no ano de 2024, que é o ano da... Hein? Hã? O ano do descanso. É o ano que nós precisamos viver em conformidade com a vontade de Deus. É para nós, Igreja do Engenho Novo, Engenho de Dentro, né? Nova Vida do Engenho de Dentro, ser uma igreja ativa. É para nós sermos uma igreja ativa. E você, ah, mas eu sou envergonhado, eu não quero falar para ninguém. É só você viver o evangelho. É só você viver para a glória de Deus. E as pessoas vão ver. E a sua atitude vai falar mais alto do que qualquer palavra que possa sair da sua boca. E as pessoas vão chegar em você. E aí você vai falar, sabe o que? Não, poxa, eu tive um encontro com Deus e a minha vida mudou. Mas como vamos falar isso se a gente não tem uma vida mudada? Essa característica, a primeira característica, precisamos ser uma igreja ativa. A segunda característica está aqui no versículo 4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. A segunda característica de uma igreja que Deus espera é a igreja escolhida por Ele. E o que eu quero dizer para nós nessa manhã é que você é igreja escolhida pelo próprio Deus. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te trouxe, foi Ele que te congregou, é Ele quem está cuidando da sua vida. Amém, igreja. Paulo está dizendo aqui que eles foram escolhidos pelo próprio Deus. Ah, mas eles foram escolhidos pelo Deus. Você também foi. Não somos inferiores a eles. Eles se converteram de verdade, ou seja, mostraram uma mudança de vida. E é isso que você que foi convertido pelo Senhor, você que foi escolhido pelo Senhor, você precisa também mostrar isso. Não me venha dizer que você tem relação com Deus na sua casa, que você tem relação com Deus orando e lendo a Bíblia, porque só isso não basta. Você precisa congregar, você precisa ser igreja, e você só é igreja quando você está reunido em o nome de Jesus. É aqui que formamos a igreja. Amém, igreja. Não existe igreja em casa. E se existisse, por que esses homens que fundaram igrejas foram mortos, apedrejados, esquartejados, decapitados? Por quê? Comido nas arenas. Então Deus era sádico, queria que ver o povo sangrando? Não. Ele estava estabelecendo um padrão para nós seguirmos até os dias de hoje. Nós somos igreja quando fazemos parte do corpo de Cristo. Quando congregamos, quando participamos com as nossas qualidades, habilidades humanas, com o nosso dinheiro, com a nossa, sabe, com a nossa presença, levantando as nossas mãos. Como eu estou feliz de te ver aqui hoje. Senti tua falta no domingo passado, claro, eu sabia que muita gente estava viajando. Eu senti tua falta na quarta-feira, eu pensei que quarta-feira todo mundo ia estar sedento e já chegou mais cedo para vir para a igreja. A A gente não tinha aqui, tinha aqui 12 pessoas. Mas eu falei, Senhor, a igreja é tua. E é a minha luta constante do Daniel vendo a igreja e mais do... Eu vou comprar 20 cadeiras. A primeira compra vai ser 20 cadeiras. Os 20 primeiros vão sentar na cadeira acolchoada. Ver se o pessoal vem. Aí sabe o que vai acontecer? Ah, eu não vou não, já está tarde. Aí só tem 20 cadeiras, né? Irmãos, a igreja, nós somos uma igreja eleita. Então, a primeira qualidade, a primeira coisa é que nós precisamos ser uma igreja ativa. Depois, nós precisamos ser uma igreja eleita. Nós precisamos ter essa consciência que foi o próprio Deus que nos escolheu. Nós não estamos aqui porque nós somos os melhores, os mais espertos, os sábios. Nós estamos aqui porque Deus trabalhou o nosso coração. E se eu rodo o microfone aqui dentro da igreja, eu vou ver tantos testemunhos. Teve gente que se converteu sozinho. O próprio Deus morre, peraí. Deus traz. Deus opera, Deus quebranta, Deus fala. E não adianta o Daniel falar se Deus não falar. Não adianta, sabe, ninguém falar se o Espírito Santo não convencer. Somos o que somos, porque somos convencidos pelo próprio Espírito de Deus. Então nós somos uma igreja eleita. Mas, além de ser uma igreja ativa e uma igreja eleita, nós precisamos ser uma igreja exemplar. E Paulo coloca o exemplo da liderança, ele se coloca como exemplo, eles se colocam, né? Paulo, Silvano e Timóteo. O exemplo de Paulo à igreja, primeiro ele se coloca como ele como exemplo. A sua pregação é ungida pelo Espírito Santo. Versículo 5, olha o que, que diz aí. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras. Não foi só de blá, blá, blá. Mas também poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Eles se colocam, a liderança se coloca e fala assim, ó, vocês viram em nós a presença de Deus. Vocês viram em nós como um cristão precisa ser. Então a pregação era ungida pelo Espírito Santo. O seu estilo de vida pessoal é ungido pelo Espírito Santo. É isso que ele fala aqui no versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Olha que, como Paulo se coloca. Eles se colocam como exemplos. Mas tem também o exemplo da igreja ao mundo. A igreja não ficou e falou assim, meus pastores são maravilhosos. Ó, oh, homem santo, olha, o cara só tem uma esposa há 40 e tantos anos. Ó, oh, não. A igreja recebe, vê esse testemunho e ela pega e compreende, entende que eles precisam de viver diferente. E essa igreja se torna exemplo para o mundo. Olha o que diz aí o versículo 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Meu Deus. Eles são modelos para todos os crentes na Grécia. E aí está falando daquela região hoje. A Grécia, eles se tornaram modelos. Sabe por que eles se tornaram modelos? Porque eles foram convertidos, eles foram impactados pelo testemunho dos fundadores da igreja, mas eles também foram impactados pelo Espírito Santo de Deus, que fala para eles, larguem os ídolos, isso aqui é bobagem, isso aqui não vai levar vocês a lugar nenhum, muda de vida, vocês agora são de Cristo. Amém, igreja? A quarta coisa muito interessante que nós precisamos ser como igreja é que nós precisamos ser uma igreja evangelista. Que é isso, pastor? Igreja evangelista? É. Olha o que diz o versículo 8. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Sabe o que Deus quer para nós? Nós, aqui, ó. Que quando tiver um doente, a gente colocar nossas mãos, ele seja curado. Sabe o que Deus quer de nós? Quando tiver alguém atribulado, nós orarmos e os espíritos que estão atribulando aquelas pessoas saírem da vida dela e a paz de Cristo reinar naquele coração. Ele quer que quando a gente passe, os demônios batam em retirada sem você falar nada, que as pessoas vejam que você é nova criatura. Gente, tá ali, tem um crente e você não precisa estar com aquela roupa tradicional do crente. Paletó, gravata, não. Você pode estar de short, de camiseta, você pode estar, sabe, em qualquer ambiente. Se você estiver dignamente, isso que importa. E as pessoas vão olhar e vão ver Deus em sua vida. Como Deus livrou, como Deus guardou, como Deus curou, como Deus fez. O milagre acontece. Nós hoje só estamos focados, sabe, nós estamos vivendo igual o mundo está vivendo. Vê se não é. A gente só pensa em trabalhar, a gente só pensa em comprar, a gente só pensa em ter, em ser. E não tem nenhum pecado em ter, ser, de trabalhar. Não. Mas nós não podemos viver dessa forma como nosso alvo de vida. O nosso alvo é Cristo. Amém, igreja? Então nós precisamos ser exemplo para o mundo, modelo para todos os crentes no Rio de Janeiro, no bairro do Engenho de Dentro, no bairro da Tijuca, aonde você mora. Amém, igreja. Lá no seu trabalho. Você precisa ser uma igreja evangelista. Você precisa que a sua fé seja conhecida por toda parte. E essa igreja se tornou uma igreja evangelista porque o testemunho de vida deles testificaram de Cristo ao mundo. Não é porque eles saíam batendo de porta em porta, que a Bíblia não está dizendo isso não. Está dizendo aqui, ó. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muito sofrimento. Assim vocês se tornaram, versículo 7, modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. E aí se tu vai no versículo 8, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Sabe o que está dizendo? As pessoas vêm e falam assim, aquilo ali é o padrão de crente. Eu vejo Deus na vida daquelas pessoas. Amém, igreja. E por último, para irmos para casa almoçar mais cedo hoje, nós precisamos ser uma igreja em expectativa. Nós temos sido uma igreja expectativa, em expectativa. O que é isso, pastor? Ah, eu estou esperando de passar naquele concurso público para ganhar 25 mil por mês. Ah, essa é a minha expectativa. Ah, eu vou casar com aquele cara rico. Eu não joguei na loteria não, mas ele não é nem crente, eu vou casar com ele, ele jogou e ganhou, eu vou. Uma igreja em expectativa. Olha o versículo 9, vamos lá. Que expectativa é essa? Está aqui na palavra. Porque no que se refere a nós, as pessoas desse lugar falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como deixando os ídolos, Vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, essa igreja em Tessalônica era uma igreja que vivia na expectativa da volta de Cristo. E se eu vivo esperando que Jesus vai voltar, eu vivo em prontidão. Porque se você sabe que Jesus volta hoje, eu tenho certeza. Não vou nem falar essas coisas hoje, que eu vim pedindo a Deus para não falar. Não vou falar. Mas a sua vida, hoje seria uma vida de consagração. Ninguém ia estar ouvindo pagode. Ninguém ia estar tomando uísque. Ninguém ia estar planejando ir para nenhum lugar que não fosse para a igreja. Essa igreja aqui ia ter membro até dos outros. Ninguém ia faltar o culto da noite. Sabe por quê? Porque Jesus volta hoje e que se dane se eu vou gastar gasolina duas vezes para vir para a igreja. Que se dane que se amanhã eu vou estar cansado. Que se dane, eu vou estar na casa de Deus, que Jesus volta hoje e eu quero ir com Ele para o céu. Seria assim ou não? Aí eu vou dar logo o meu dízimo hoje, que eu não dei não. Senhor, mas eu quero chegar lá e o Senhor está bem feliz. Jesus não fica feliz com o teu dízimo não. Ele fica feliz com a tua vida. O teu dízimo serve para que a obra dele continue, para que possamos ter condições de avançar. Mas Deus não vai bater palminha porque você deu o dízimo. Não, irmãos. Mas quem é convertido não mede esforços para ver a obra avançar, para ver a porta aberta, para ver... Eu conversei nesse carnaval com uma família que está aqui hoje. E eu falei, sabe por que nós não abrimos ainda outra igreja? Porque eu já estou aqui em cólicas, como vai ser? Porque esse mês as entradas foram muito fracas. E eu não tenho aqui uma caixa de maçã para fazer uma promoção ali na porta e fazer dinheiro dela. É a sua fidelidade, é a sua fé. É o seu envolvimento, é o seu compromisso. Você entende isso, igreja? A igreja de Tessalônica era uma igreja em expectativa. Eles viviam na expectativa da volta de Cristo. E Deus tem colocado no meu coração que Ele quer que sejamos essa igreja, com essas, sabe, com essas características, uma igreja ativa, uma igreja eleita, uma igreja exemplar, uma igreja, sabe, evangelista, uma igreja que só de viver, só de passar já vai fazer a diferença, ser aquela igreja que é onde pisa a planta dos pés, o Senhor está junto e a coisa fica diferente, o ambiente muda, amém, igreja? Isso aí é uma igreja evangelista. E uma igreja em expectativa, uma igreja que não está preocupada com as futilidades desse mundo. Sabe quem vem ao Brasil? O show de quem? O show do diabo. Você tem que se preocupar que Jesus vai voltar. É isso que tem que ser a sua preocupação. Amém, igreja. É pegar a sua carne e matar na unha, igual a gente mata piolho. Tu já matou piolho? A Beatriz era uma fábrica inesgotável de piolho. E a gente matava. A Cláudia ficava igual aquela velha do pente fino. Raspando a cabeça das crianças. E matando. E eu ficava lá só matando. Chegava a estalar cada bitelo. A gente tem que matar a nossa carne na unha. As nossas vontades na unha. Ah, pastor, se eu falar isso, o senhor não sente vontade. Eu não sinto vontade, é porque você não está dentro de mim, porque eu tenho vontade de fazer muita coisa. Mas vontade é uma coisa que dá e passa. Você entende isso, igreja? Você tem que saber o que é melhor. Seja adulto, seja maduro, seja homem. Não homem, no sexo, não, homem, na essência, tanto para mulher, quanto tem que ser homem, homem de caráter, de decisão, não se deixar levar pelas coisas, pelas vontades da sua carne, do seu coração. Você precisa ser uma igreja em expectativa, é isso que Deus quer para você. Eu tenho certeza aqui que se passar o microfone, a gente vai ter, tivermos coragem, nós vamos falar coisa aqui, de a gente sair correndo com o cabelo arrepiado. O cabelo da Lenise vai ficar assim. Entende? O do Leandro também. Você entende? E ser essa igreja em expectativa é o sonho de consumo de todo pastor. Saber que a igreja está orando. Gente, sabe qual foi o nosso maior milagre em 2023? Para o Daniel, não foi ter concluído essa obra aqui dentro, não. Foi ver esses bares fechados. Leandro foi afrontado pelo gerente deles aqui na porta, na festa de São Jorge. É festa de São Jorge, como se São Jorge fosse Deus. Sabe onde está o bar? Fechado. Sabe onde está o dono do bar? Preso. Sabe onde está a igreja do Senhor? Reunida em nome dele, para a glória dele. Esse foi o maior milagre da nossa igreja, gente. Nós entramos no relógio de oração, e muito pode a oração do justo. A gente precisa entender isso. E a gente não quer o mal, não. A gente não orou contra Manuel Joaquim. Não é a questão do comércio. É a questão da afronta. Não tem ninguém que afronta o Senhor, que desafie o Senhor, que permaneça de pé. Não tem ninguém. Lembra de Dagon? Lembra? Do Deus. De quem? Dos filisteus. Levaram a arca da aliança, colocaram a arca dentro do mesmo templo, do lugar onde estava a imagem de Dagon. No primeiro dia ele cai, ele amanhece com a cara no chão, pá. Sabe por que Deus derrubou ele? Aí eles colocaram de pé, deu uma ventania aqui, a arca não mexeu não, mas Dagon caiu. Aí no outro dia ele foi lá, a cabeça dele estava decepada e ele de cara no chão. Você entende? Não tem ninguém. Precisamos ser essa igreja em expectativa. Eu peço a Deus que cada membro dessa igreja se converta ao Senhor de verdade. E a prova dessa conversão é a mudança de vida. Eu estou pedindo a Deus que nós mudemos de vida. E eu estou falando, eu começo por mim, porque eu preciso disso para a minha vida. E você precisa disso para a sua vida. Ah, mas eu já tenho comunhão com Deus. Você ainda está muito aquém do que você pode ser. Você pode ser muito mais na mão de Deus. Tu já imaginou, você está passando aqui, o endemoniado ser liberto ali, ó, pluf, sem você fazer nada, só pela sua presença? Você lembra quando Jesus chegou para aquele endemoniado, que o bicho logo deu um grito, o que você está fazendo aqui, que tem eu contigo? Porque Jesus chegou, e aonde Jesus pisava, o Espírito Santo de Deus estava com ele, e aonde você pisa, o Espírito Santo de Deus está contigo. Mas se você vai para os lugares que ele está sendo exaltado, adorado, a única coisa que pode acontecer é você ser possuída por um espírito maligno lá. E vai ser uma vergonha você cair endemoniado sendo servo de Deus. Ou sendo servo, não. Se dizendo servo. Conhecendo, ouvindo, pregação por pregação. Ah, pastor, é que o senhor prega de púlpito, mas o senhor tinha que estar chamando individualmente. O senhor tinha que pagar. Gente, pelo amor de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não tenho que fazer isso. O meu papel não é ficar alisando a cabeça de ninguém. O meu papel é subir aqui e falar claramente o que Deus quer que a gente faça. Se você obedecer, você está obedecendo a Deus. Se você não obedecer, você está desobedecendo a Deus. É ponto, é simples, é assim. Eu não tenho que ficar alisando. A gente criou um padrão de igreja que o pastor fica alisando a cabeça dos membros, mas não é essa a função. Eu estou aberto para ir na sua casa o dia que você me convidar. Ainda levo a Cláudia amarrada comigo. Porque onde vai a corda, vai a caçamba. A minha casa está aberta para você o dia que você precisar. É só me ligar, pastor, eu posso ir na tua casa agora? Eu falei, pode vir que eu estou em casa. E vai ter um cafezinho para você tomar. Cafezinho. Não é cafezinho, não. Cafezinho. E se eu tiver tempo, eu vou na padaria, vou comprar um pão fresco, vou comprar um pedacinho de queijo ou uma manteiguinha, a gente vai fazer um lanche. Ah, pastor, mas você não tem, não me chamou para comer um. Você também nunca me ligou. Amém, igreja. Precisamos ser uma igreja em expectativa. Precisamos ser uma igreja evangelista. Sabe, viver para a glória do Senhor. Eu peço que cada membro dessa igreja se converta e seja essa igreja. E Deus tem pedido uma igreja ativa. Nós somos uma igreja eleita, uma igreja exemplar, evangelista, uma igreja em expectativa. A pergunta que não cala é a que eu vou fazer agora. Temos nos esforçado para isso? Amém, igreja? Esforço no sentido de entender e se posicionar para que Deus faça conosco como lhe agrada. Temos tudo à nossa disposição para que isso seja uma realidade. Deus tem cuidado de cada um aqui, amém? Deus tem cuidado de você, Deus te ama, você é muito importante. Eu amo cada um de vocês e eu sinto a falta de cada um de vocês. Etevaldo, estou muito feliz de você estar aqui hoje. Eu tenho sentido a tua falta. Você é importante nesse lugar. Você é importante. Que isso, pastor? Gabriel é importante, Carla é importante, Catarina é importante, Marquinhos é importante. Rosane, Rosana, Rosane. Falei para a Rosane, senti saudade da Rosane. Gente, eu senti saudade da Rosane hoje. Falei para ela hoje, na hora do louvor. É verdade. Repreende esse demônio, esse satanás que diz na tua ouvido que o pastor não te ama, que a igreja não te ama. Você é amado por nós e pelo Senhor que te traz a esse lugar. Porque pelo teu gosto estava em casa. Tem certeza. Pelo meu gosto eu estava no meu quarto com o ar ligado. Porque eu não dormi a noite toda. Eu dormi pouquíssimo. Amém, igreja. Esforço para você entender essa posição. Para que Deus faça conosco como lhe agrada. Amém?